Neste momento, recebendo aqui nos estúdios da CBN Cascavel, com muita satisfação, Rafael Muniz, diretor-geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, porque tivemos dobra de número de leitos da UTI pediátrica para reforçar ainda mais o atendimento. Vamos também falar desse avanço na estrutura do hospital aqui nesse momento. Rafael, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da CBN. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Rafael, para a gente contextualizar um pouco também as motivações e esse cenário de aumento de leitos, acho que é importante a gente falar um pouquinho do volume de atendimento, de demanda que passa pela UTI pediátrica e que, evidentemente, mostrou essa necessidade do aumento de leitos.
Então, a gente tem, sempre houve um gargalo ali na UTI pediátrica, não só no Hospital Universitário aqui, Cascavel, mas em toda a nossa região, né? Há uma escassez de leito, onde antigamente existia também a escassez na UTI adulto, mas a pandemia trouxe para nós a permanência de vários leitos aqui e melhorou bastante, né? Em relação a leito de UTI adulto. Agora, a UTI pediátrica, a gente não tinha tido esse avanço. Claro, a Secretaria de Estado de Saúde abriu alguns leitos, por exemplo, lá em São Miguel, o São Lucas colocou alguns leitos à disposição, mas ainda assim, nesse inverno, principalmente, a gente percebeu essa falta de leitos, porque no inverno, normalmente, as crianças começam a ter mais síndromes respiratórias agudas graves e precisa de um leito de UTI pediátrica. Uma pneumonia que é maltratada ou, às vezes, demora para ser diagnosticada, a criança fica bem ruim, precisa ser entubada, né? Precisa de UTI pediátrica. Junto a isso, Marcelo, a gente tem também muitos pacientes que precisam de fazer cirurgias que são eletivas, mas no pós-operatório precisa ficar na UTI pediátrica. Alguns, principalmente do nosso centro ali de pesquisa em anomalias craniofaciais, que é o nosso CEAPAC, algumas crianças precisam fazer cirurgias que são neurológicas, descompressão do crânio, por exemplo, com uma criança que tem má formação e precisa ficar no leito de UTI pediátrica. E essa cirurgia, ela tem um tempo para ser realizada. A criança tem que fazer até 6 meses de idade, senão ela fica com algumas sequelas irreversíveis. E algumas crianças estavam passando desse tempo, né, de 6 meses, 7 meses. E aí a gente levou toda essa problemática junto à Secretaria de Estado de Saúde e houve a sensibilidade ali do nosso secretário Beto Preto, do Ian também, em relação a essa necessidade que havia no hospital. O que eles nos pediram, né? Que não aumentasse custo com mão de obra. E a situação foi a seguinte: a Anvisa, ela preconiza um médico e um enfermeiro para cada 10 leitos ou porção de 10 leitos. Então, com 5 leitos, já tinha um médico, já tinha um enfermeiro. Claro que técnico a gente precisou aumentar, técnico de enfermagem, né? Mas o mesmo médico que cuida de 5, cuida de 10, o mesmo enfermeiro que cuida de 5, cuida de 10. E o que a gente precisou foi remanejar alguns funcionários, então, técnicos de enfermagem para essa ampliação da UTI, mas o resto a gente usou a mesma equipe. Então, não houve aumento de gastos em relação a RH, houve sim algum gasto em relação à reestruturação de um local que existia já no hospital, mas foi desocupado quando a gente abriu a maternidade nova. Antigamente, ali onde hoje está a UTI pediátrica, era o centro obstétrico antigo e a unidade de cuidados intermediários neonatal antigo. A gente precisou fazer uma readequação ali para juntar esses dois espaços, né, porque eu não podia deixar os leitos separados, tem que ficar num espaço só. Foi uma reforma aí em torno de 30 dias e a gente conseguiu colocar à disposição agora da população, né? E a gente espera dar vazão nessas cirurgias que são eletivas, mas os pacientes precisam de UTI no pós-operatório, sem prejudicar aqueles pacientes que chegam na urgência e emergência com as síndromes respiratórias agudas graves, que eu já falei, ou alguma descompensação metabólica, como, por exemplo, crianças que são diabéticas e acabam fazendo uma cetoacidose, né? E precisa, rebaixa o nível de consciência, precisa de leito de terapia intensiva. Então, a gente vai conseguir dar vazão na cirurgia sem prejudicar os pacientes que chegam na urgência e emergência.
Esses novos leitos que saíram de 5 e agora são 10, consegue, de alguma maneira, resolver essa questão da demanda, do atendimento, soluciona, se faz suficiente para o contexto do hospital?
Além, eu digo assim, Marcelo, além do contexto do hospital, o contexto da região, né? Se a gente for pensar, o contexto do hospital sim supre, mas não é só o HU sozinho, né? O São Lucas tem, como eu disse, em São Miguel tem também. Então, somando-se tudo isso na nossa macro-região, eu acho que agora sim estamos bem assistidos em relação a leito de terapia intensiva pediátrica.
A parceria com a Secretaria de Estado da Saúde foi primordial para que esse avanço pudesse acontecer. Nesse sentido, que outras colaborações podemos trazer do papel da Secretaria de Estado para auxiliar no aumento, na expansão da estrutura do hospital?
Oh, a CESA sempre foi muito próxima do Hospital Universitário, né? A CESA é quem mantém o Hospital Universitário, na verdade, em relação ao custeio. Inclusive de mão de obra, folha de pagamento, custeio do hospital, que é o material que a gente consome no dia a dia. Tudo isso é financiado pela Secretaria de Estado de Saúde. E desde que a gente assumiu a gestão do hospital, lá em janeiro de 2020, nós estabelecemos que íamos ter sim um diálogo muito próximo, porque se o hospital vai bem, a CESA vai bem. E se a CESA vai bem, o hospital vai bem, toda a nossa região recebe de volta essa contribuição, né? Outro papel que a CESA tem sido muito importante é que, além da ampliação da UTI pediátrica, há também investimentos no hospital para ampliação de mais leitos, como a unidade coronariana, que a gente em breve deve iniciar a obra, já está aprovado pela Secretaria de Estado de Saúde. O Beto é um cara que investiu muito assim, na interiorização da saúde, né? Não só lá na região metropolitana, Curitiba, mas também aqui na nossa região, em hospitais de pequeno porte, no Hospital Universitário. Então temos ali a unidade coronariana, que em breve vai ser construída. Temos também mais leitos de enfermaria, que já estão aprovados também. A gente está finalizando o projeto agora para conseguir fazer a licitação. A gente tinha, por exemplo, um termo de ajuste de conduta com a promotoria de Cascavel e a vigilância sanitária em relação a onde estava nosso CAF, Central de Abastecimento Farmacêutico, e o almoxarifado. Estava há mais de 10 anos funcionando no estacionamento do subsolo do prédio de ensino. E aí o prédio já está sendo construído hoje, já foi aprovado pela CESA, está acabando a fundação lá e logo vai começar a subir a nova central de abastecimento farmacêutico, o novo almoxarifado. Tudo isso é investimento da CESA na nossa região, na nossa cidade, para melhorar a saúde da nossa população. A gente tem visto aí, por exemplo, nesse contrato de eletivas que a gente tinha, foi uma convergência de ideia muito boa em relação ao nosso secretário também pedir para que a gente ampliasse o número de cirurgias de urgência e emergência. E isso fez um impacto significativo nas UPAs de Cascavel. Os pacientes antes aguardavam 10, 15 dias na UPA. Hoje em dia eles não estão ficando mais que 48 horas aguardando. Então, são investimentos que vêm a somar para a saúde da nossa população, né?
Rafael, eu gostaria que você nos explicasse o seguinte questionamento. De repente, quem está nos acompanhando nesse momento, faça a seguinte pergunta. Vai aumentar a estrutura de leitos de 5 para 10 e você há pouco falou sobre a questão do pessoal, de contratação de profissionais, e existe ali uma legislação que estabelece a quantidade de profissionais que precisam estar à disposição dependendo da quantidade de leitos. Se houver esse questionamento de que aumentou o número de leitos, mas não aumentou o número de médicos, por exemplo, como que você explicaria isso, mantendo a qualidade desse atendimento mesmo com o aumento de leitos?
É como eu disse e você falou também, né, em relação a regras que a Anvisa coloca em relação a leito de UTI, não só pediátrica, mas adulto também, ela estabelece que é um médico para cada 10 leitos, um enfermeiro para cada 10 leitos, ou porção de 10, né? E um técnico a cada 2 leitos. Então, essa ampliação, a gente não vai perder a qualidade, porque antigamente o médico estava até com menos leitos do que ele poderia fazer, né? Então, a gente vê já, seguindo a regra da Anvisa, que não vai haver perda de qualidade, porque a gente só está respeitando o que estabelece a Anvisa. E as outras UTIs do hospital, as UTIs adultas, lembra que a gente tem 60 leitos, a gente tem 6 médicos por plantão. Então é um médico para cada 10 mesmo. E isso é a regra da vigilância sanitária, né, da Anvisa. E agora os técnicos de enfermagem, sim, a gente precisou remanejar de alguns outros lugares, né, e puxar para a UTI pediátrica para que tivesse um para cada 2 leitos.
É interessante você explicar isso, até para que a população entenda de que não é uma decisão totalmente só do hospital, mas tem uma decisão que está acima do hospital, que vai para além da estrutura do hospital, para que não haja essa conclusão de que o hospital aumentou leitos, mas não aumentou profissionais. Na verdade, existe um regimento e o hospital segue esse regimento. Estamos conversando com o Rafael Muniz, diretor-geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, aqui na CBN Cascavel. Rafael, tivemos então essa ampliação no leito da UTI pediátrica. Outros setores, outras especialidades do Hospital Universitário estão demandando expansão também a médio e longo prazo?
A médio e longo prazo, Marcelo, a gente tem uma necessidade urgente aí de expansão de enfermarias, né? São as enfermarias que hoje dariam suporte ao pronto-socorro. Lá no nosso pronto-socorro, a gente tem capacidade para atender 33 pacientes, onde eles ficam dentro dos quartos e bem acomodados. O que passa disso, infelizmente, a gente tem que deixar no corredor do hospital. Apesar de ter cama, ter maca, ele ficar acomodado, mas não tem o conforto de estar numa enfermaria, né? E nos últimos 2 meses aí, a gente acho que nos últimos 6 meses, a gente tem passado com uma média de 85, 95 pacientes no corredor. Então, a gente tem 33 nos quartos, mais 50 fora dos quartos, né? Que estão nos corredores do hospital. E essa demanda a médio e longo prazo é esse prédio que eu falei para você, que já está pré-aprovado pela CESA, onde a gente teria essa unidade coronariana, que é em torno de 35 leitos, e mais 50 leitos de enfermaria, que daria suporte a esses pacientes, né, que infelizmente hoje não têm o conforto de uma enfermaria. Mas a gente tem que lembrar que, apesar de estar no corredor, ele tem o seu problema tratado, ele tem sua cirurgia realizada, qualquer exame que precisar, a gente tem à disposição no hospital universitário. Desde um raio-x simples até a ressonância magnética, de uma cirurgia simples até a cirurgia mais complexa, como, por exemplo, a gente tem feito em torno de 4 cirurgias por semana de revascularização de miocárdio aberta, que antigamente já não estava sendo feita no hospital mais. Mas com o fechamento do Hospital do Coração ali no Nossa Senhora do Salete, a gente precisou absorver essa demanda, porque... se não é o público que assume, né, Marcelo? Quem vai assumir? Então, o público tem esse papel de dar suporte à saúde da população. Então, nós temos feito em torno de 4 cirurgias dessa de revascularização de miocárdio, que é uma cirurgia extremamente complexa. E até uma sutura de um tendão de polegar, que é uma cirurgia simples, mas a gente resolve o problema do paciente, apesar dele estar no corredor.
Bom, Rafael, não podemos deixar de mencionar o fato de que o Hospital Universitário é considerado o nosso hospital de referência aqui na região. Nesse sentido, eu te pergunto, qual é a contribuição e o papel da Universidade, da UniOeste, para garantir que o hospital realmente torne-se essa referência?
Bom, o nosso magnífico reitor, Alexandre, ele sempre, ele é da área da saúde também, é odontólogo, e ele sempre prezou para que o Hospital Universitário fizesse esse papel que eu citei anteriormente, que é o papel do público mesmo, assumir o seu papel como público. E a contribuição da Universidade, ela vem desde o apoio do Alexandre, como eu disse, mas também o papel do ensino lá dentro do Hospital Universitário. A gente tem não só o ensino de graduação, mas a gente também tem pós-graduação. Várias residências que estão ali no Hospital Universitário produzem material, produzem pesquisa, produzem extensão, então fazem com que a assistência do Hospital Universitário seja a melhor possível. Porque onde há o ensino, onde há a academia, é onde está os melhores profissionais para atender essa população. Esse é o papel da universidade, né? Levar o que há de melhor para a assistência desses pacientes ali no hospital universitário.
E tem uma relação interessante com a universidade e, claro, com esses alunos que ali atuam, futuros médicos também, porque a expansão do hospital possibilita também novas oportunidades para esses acadêmicos da medicina, certo?
Sim, assim, não só, como eu disse, não só os acadêmicos. Conforme o hospital foi crescendo, por exemplo, quando a gente assumiu a gestão do hospital, a gente tinha 230 leitos. Hoje, com essa ampliação da UTI pediátrica, a gente está indo para 373. E junto a isso, várias outras residências que são a pós-graduação, não só de medicina, mas de enfermagem, nós temos multiprofissional, temos em torno de 25 programas de residência. E esses profissionais que estão se pós-graduando, a gente proporcionou a ampliação, como você disse, ampliou a área de atuação, ampliou a oportunidade de pós-graduação, ampliou a oportunidade de graduação também, onde eles podem ver casos mais graves, como, por exemplo, agora essa situação da cardiologia que não existia antes ali no hospital e a gente retomou, né? O hospital estava sem fazer cirurgia cardíaca em torno de 12 anos e a gente retomou agora desde o ano passado. Então, existe essa oportunidade que você disse, não só da graduação, mas da pós-graduação também, ampliando esses campos de estudo, campos de estágio para esses nossos acadêmicos e pós-graduandos.
E outra questão, outro campo que também faz parte da área da medicina e que certamente auxilia muito nesses avanços do hospital universitário, é a presença de um aparato tecnológico. Hoje a tecnologia, com os avanços que ela tem proporcionado, a medicina também pôde avançar muito, seja no atendimento do cotidiano ou no atendimento cirúrgico ou alguma coisa mais específica. E o hospital também tem esse aparato tecnológico, não é?
A gente tem investido desde o começo da nossa gestão em melhorar o que já tinha, substituir o que estava aquém do que era a necessidade do hospital. Por exemplo, nós compramos um microscópio aí agora recentemente para neurologia, fazer cirurgias que precisa de microscópio, o nosso microscópio que existia no hospital estava capenga, não estava aguentando mais. Ele inclusive ficou uma vez em torno de 5 meses sem funcionar porque a peça tinha que vir da Alemanha. E a gente fez um investimento agora de em torno de R$4 milhões para adquirir esse microscópio novo. Nós temos aí torre de cirurgia para fazer vídeo cirurgias, uma retirada de vesícula, inclusive vai proporcionar fazer até vídeo cirurgia bariátrica. A gente vai receber agora torres novas e torres de cirurgia por vídeo, né? E também o material para fazer cirurgias por vídeo. Nós recebemos aí recentemente, durante a nossa gestão também, a ressonância magnética foi instalado ali no hospital. Então a gente tem, sim, equipamentos de ponta, temos exames de ponta, temos tudo que a classe médica e a classe multiprofissional precisa para fazer uma assistência adequada ao paciente.
Isso. E, Rafael, acho que também podemos aqui mencionar, porque se faz muito importante, principalmente nesse mês de setembro, em que estamos falando do Setembro Verde, que o hospital também tem um papel fundamental no incentivo à doação de órgãos, não é?
Sim, e esse mês a gente comemora, né? O Dia Nacional de Doação de Órgãos, que é dia 26 de setembro. E o ano passado eu fiz um desafio para a nossa equipe de captação de órgãos ali, a CIHDOT, para que eles retomassem uma corrida que a gente fez há 10 anos atrás. Então, em 2015, a gente conseguiu fazer uma corrida de rua, já que o esporte estava crescendo muito aqui em Cascavel em relação a esses esportes de rua, né? E aí a gente queria atrair o maior número de pessoas, uma grande quantidade de pessoas, para sensibilizar não só as pessoas que estão participando, mas também que a divulgação sensibilize quem está em casa. E aí, ainda bem, né, a nossa comissão, a Gelena ali, que é a presidente da comissão, ela aceitou o desafio e conseguiu montar. Então, na semana de doação de órgãos, que começa dia 22 de setembro, numa segunda-feira, se eu não me engano, finaliza em 28, que é no domingo, dia 28 vai ser o dia da corrida para sensibilizar novamente essa situação de doação de órgãos e tecidos para transplante. A gente não tem noção, só quem passa, né, pelos problemas de necessidade de aguardar um órgão na fila, seja qualquer tipo de órgão, só quem passa por isso sabe o quanto é importante a gente divulgar esse assunto. E nós ali no Hospital Universitário somos o hospital proporcionalmente por milhão de habitantes que mais capta órgão aqui no nosso estado. E o estado do Paraná está em primeiro lugar do Brasil. Então a gente pode falar que o Hospital Universitário é o primeiro do Brasil em relação à captação de órgãos proporcionalmente, lógico, por milhão de habitantes. Isso é um orgulho para a gente, né? É um trabalho árduo dessa equipe que sempre está se capacitando, se atualizando, cada vez mais tendo humanização no atendimento às famílias. E a gente faz esse papel de divulgação para dizer assim, olha, converse em casa, né, sobre a doação de órgãos. A hora que você morre, não é você mais que decide, é a tua família que vai decidir. E se a sua família souber da sua vontade, é muito mais fácil eles tomarem a decisão naquela hora que já está difícil para a família. Mas se a família sabe da sua vontade, eles vão respeitar a vontade e vai ser mais fácil para a família tomar essa decisão.
E para você que está nos acompanhando, as inscrições para o Corrida pela Vida já está no segundo lote de inscrição, que é do dia 31 de agosto até o dia 15 de setembro. Então tem que ter aí atenção às datas também, aos interessados, os atletas interessados em participar do Corrida pela Vida, já está aí no segundo lote. Haverá ali as entregas dos kits para o dia da corrida, então tenham aí atenção. A corrida será realizada nos dias... a entrega dos kits nos dias 26 e 27, não é? Isso. E aí finalizando essa campanha, essa grande campanha com a corrida no dia 28 de setembro, que é uma forma também de mobilizar a sociedade, não é?
7 horas da manhã, em frente ao hospital, vamos mobilizar o maior número de pessoas possível. E a gente ainda colocou assim, um trajeto que não é tão exagerado para poder proporcionar que as pessoas participem. É 5 km só, não tem grandes subidas, é um trajeto leve, vamos dizer assim. E também colocamos, além da Corrida pela Vida, a Caminhada pela Vida, que são 3 quilômetros, que vai sair no mesmo horário, 7 horas da manhã, no dia 28, em frente ao Hospital Universitário.
Muito bem. Rafael, chegamos ao final da nossa entrevista. Quero agradecer a sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para a gente falar sobre o Hospital Universitário, que é referência no atendimento aqui na região oeste do Paraná. Tem essa grande parceria com a Secretaria do Estado e que nós, enquanto população, temos que valorizar, incentivar, respeitar o hospital. Afinal de contas, é uma estrutura que se faz muito necessária para o atendimento de saúde aqui no nosso município e na nossa região também. Então, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, Marcelo. Eu falo sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição para conversar sobre o hospital. É um hospital, como você disse, muito importante. São 94 municípios que a gente atende, né? Em torno de 2 milhões de habitantes. Pega desde a regional lá de Pato Branco, Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo. Somos referência para essa macro região oeste e sudoeste do estado. E é como você, como eu disse, o público, ele tem esse papel de, quando o privado não vai fazer, é o público que assume. E a gente tem, como você disse, que respeitar essa situação do público. Às vezes a gente trabalha com sobrecarga, mas a gente faz o nosso papel da melhor maneira possível. E a universidade também, sendo pública, faz esse papel do ensino público gratuito e com qualidade. Beleza? Muito obrigado pelo convite. Se precisar, só me chamar de novo. Obrigado.
Essa foi a nossa entrevista com o Rafael Muniz, diretor-geral do Hospital Universitário do Oeste do Paraná, aqui na CBN Cascavel.